O assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um ativista separatista Sikh, baleado no Canadá em junho, causou uma intensa disputa entre o Canadá e a Índia. Para quem não acompanhou o que aconteceu, eu vou fazer um resumo.
Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal, para falar da Insider, que é nosso parceiro, apoiador, e dos seus produtos. A Tech T-Shirt, que é essa camiseta que eu estou usando aqui, que é uma camiseta tecnológica, atemporal, básica, versátil, ela desamassa no corpo. Assim, eu uso em diversas situações, seja para treinar, para trabalhar, para dormir. A camiseta é realmente versátil, ela é muito básica, tem várias cores, é muito gostoso, o tecido é leve, faz toda a diferença. E aqui vocês podem ver o site da Insider, dá uma olhada, tem outros produtos além da camiseta, não é só camisetas, tem uma série de coisas de várias cores. E usem o desconto de cupom aqui do Professor Rock, que é o ROCK12, ROCK H-O-C-12. Entra no site. Tem também roupa feminina, tem uma série de outras coisas, vocês vão gostar. As camisetas são muito legais, mas tem mais coisa, não é só camiseta. Não esquece, ROCK12. Vamos voltar para o vídeo.
O Canadá anunciou que está investigando alegações que associam a Índia ao assassinato na província da Colúmbia Britânica de Níger, o líder separatista indiano. A Índia negou as acusações, considerando-as absurdas. Para entender o contexto desse conflito de longa data, é importante a gente entender alguns outros pontos antes. O sikhismo, uma das principais religiões do mundo, foi fundado no século XVI, na região de Punjab, que hoje abrange a Índia e o Paquistão. Após a independência britânica em 1947, o Punjab foi dividido entre os dois países. Embora haja cerca de 25 milhões de Sikhs em todo o mundo, a maioria reside na Índia, representando aproximadamente 2% da população do país, que é de 1,4 bilhão de habitantes. No entanto, há comunidades significativas de Sikhs em diáspora, incluindo Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. O movimento Khalistão busca uma pátria independente para os Sikhs na Índia. Esse movimento atingiu seu auge na década de 1980, com violência e milhares de mortes em Punjab. Embora o apoio à independência tenha diminuído desde então, ele ainda está vivo entre os Sikhs que vivem fora da Índia. A Índia se opõe fortemente ao movimento Khalistão e todos os principais partidos políticos indianos rejeitam a violência e o separatismo. As tensões resultaram em eventos controversos, como a invasão do Templo Dourado em 1984 e o assassinato de Indira Gandhi. Em junho de 1984, o exército indiano invadiu o Templo Dourado, o local mais sagrado para os Sikhs, expulsando os separatistas que se abrigavam no complexo. Essa operação, ordenada pela primeira-ministra Indira Gandhi, resultou em muitas mortes e danos ao templo. Poucos meses após essa operação, Indira Gandhi foi assassinada por dois de seus guarda-costas Sikhs, levando a 4 dias de tumultos e violência generalizada, resultando em milhares de mortes, principalmente de Sikhs. Um ano depois, outro ataque terrorista do movimento separatista assombrou o mundo. Eles derrubaram um avião da Air India que voava de Montreal para Londres, matando 329 pessoas. Ou seja, o Khalistão é um tema sensível na Índia devido às feridas abertas pela violência dos anos de 1980. Voltando para o presente, então. O Nijjar, o líder separatista, um cidadão canadense, foi assassinado a tiros aos 45 anos em frente a um templo Sikh no Canadá, em 18 de junho. Ele era originalmente da Índia e se mudou para o Canadá em 1997. A Índia o rotulou como um terrorista em 2020, alegando ligações com o Khalistan Tiger Force, um grupo que defende a independência do Khalistão. No entanto, seus apoiadores consideram essas acusações infundadas e afirmam que ele enfrentou ameaças devido ao ativismo no passado. Essa situação resultou em tensões diplomáticas significativas entre a Índia e esses países. Isso também destacou de forma acentuada um aspecto incendiário da nova desordem mundial: assassinatos. Os assassinatos de dissidentes, terroristas e figuras políticas ou militares são tão antigos quanto a política em si, mas a sua incidência parece estar aumentando. Ucrânia e Rússia estão caçando as lideranças um do outro. Além da guerra na Europa, várias potências em ascensão, incluindo Arábia Saudita e Índia, estão projetando força no exterior e se ressentindo com o que vem como dois pesos, duas medidas por parte do Ocidente em assassinatos patrocinados pelo Estado. Novas tecnologias, incluindo drones avançados, estão tornando mais fácil do que nunca para os governos eliminar pessoas com precisão à distância. No entanto, mesmo à medida que os assassinatos estão se tornando mais fáceis e talvez mais frequentes, o entendimento sobre eles permanece tão obscuro quanto sempre foi. Basta olhar para a resposta do Ocidente a tais assassinatos. O assassinato de Alexander Litvinenko, um ex-agente da KGB pela Rússia na Grã-Bretanha em 2006, causou indignação e levou a sanções. Após o horrível assassinato em 2018 de Jamal Khashoggi, um jornalista saudita exilado vivendo nos Estados Unidos, John Biden disse que a Arábia Saudita deveria ser tratada como um pária. No entanto, no ano passado, ele cumprimentou Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita e governante de fato, e está tentando persuadi-lo a fazer as pazes com Israel. Enquanto isso, a Índia nega o envolvimento na morte de Nijar e pode evitar quaisquer consequências sérias relacionadas a isso. O país mais populoso do mundo é importante para o Ocidente, tanto como parceiro econômico, quanto como contrapeso geopolítico à China. Essas inconsistências refletem um labirinto moral e legal de longa data sobre assassinatos apoiados pelo Estado. Dados confiáveis sobre padrões de assassinatos e suas causas são difíceis de obter devido aos problemas na identificação de assassinatos e culpados. Foram relatados 298 tentativas de assassinato de líderes nacionais entre 1875 e 2004, de acordo com um artigo de Benjamin Jones e Benjamin Okun, publicado no American Economic Journal em 2009. Desde 1950, um líder nacional foi assassinado duas vezes a cada três anos. O tiroteio no Canadá é a evidência de um enfraquecimento das normas internacionais contra o assassinato. Ou seja, cada vez que um assassinato repercute muito, mais o tabu que impede outros assassinatos de acontecerem é enfraquecido. Isso está aumentando por duas razões. Regimes autoritários estão se tornando mais ousados ao desafiar as normas liberais. E o uso de assassinatos pelas próprias democracias encorajou outros estados a adotarem táticas semelhantes. Outros fatores, como a facilidade de viagem e drones que permitem vigilância e ataques de longa distância, provavelmente pioram o problema. Ao longo dos anos, os Estados Unidos mataram milhares de jihadistas com drones. Assassinato nunca mudou a história do mundo, comentou o político britânico Benjamin Disraeli após o assassinato de Abraham Lincoln. No entanto, alguns assassinatos podem sim ter um impacto dramático. Uma bala disparada por um nacionalista sérvio matando o arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand, em junho de 1914, detonou a Primeira Guerra Mundial. Além disso, o assassinato pode resultar em retaliação ou até em uma escalada maior mesmo nos dias de hoje. Tanto Mike Pompeo quanto John Bolton, respectivamente ex-secretário de Estado e ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, foram supostamente alvos de um complô de assassinato iraniano. O Serviço de Inteligência Doméstica da Grã-Bretanha, o MI5, diz que o Irã tem, abre aspas, ambição de sequestrar ou até matar indivíduos britânicos ou baseados no Reino Unido percebidos como inimigos do regime, fecha aspas. Tudo isso em resposta a alguns episódios de ataques do Ocidente contra figuras iranianas. Bom, quando se trata de métodos, a Rússia gosta de veneno. Seus agentes assassinaram Litvinenko usando polônio radioativo. Eles quase mataram outro espião, Sergei Skripal, e sua filha, Yulia, com Novichok, um agente nervoso em 2018. A Coreia do Norte também gosta do veneno. Eles mataram Kim Jong-nam, meio-irmão do líder do país Kim Jong-un, usando VX, outro agente nervoso, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur em 2017. Já os Estados Unidos preferem bombas e balas. Suas forças especiais invadiram uma casa no Paquistão e mataram Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, em 2011. Um ataque de drone americano matou seu sucessor, Ayman al-Zawahiri, em Cabul, em 2022. Outro atingiu Qasem Soleimani, o chefe das forças Quads, a unidade de operações estrangeiras do Irã, no aeroporto de Bagdá em 2020. Isso tudo apesar do fato de que em 1961 o presidente John F. Kennedy disse a um assessor que desaprovava assassinatos, abre aspas, não podemos nos envolver nesse tipo de coisa, senão todos seríamos alvos, Fecha aspas. No entanto, os Estados Unidos certamente se envolveram nesse tipo de coisa nos primeiros anos da Guerra Fria. Revelações de seus esforços secretos para matar figuras como Fidel Castro de Cuba, sem sucesso, e Rafael Trujillo, da República Dominicana, com sucesso, causaram reações adversas. Em 1976, o presidente Gerald Ford emitiu uma ordem executiva pela qual nenhum membro do governo americano, abre aspas, deveria se envolver ou conspirar para se envolver em assassinatos, fecha aspas. Mas os assassinatos no exterior ainda continuam. Nos dias de hoje, as autocracias usam ações clandestinas para conseguirem negar os acontecimentos com mais facilidade, o que muitas vezes adianta pouco. Tamanhas evidências deixadas para trás. Mas as democracias, como os Estados Unidos, buscam envolver um véu de legalidade plausível no que agora chamam de assassinato direcionado, especialmente contra suspeitos de terrorismo. A Carta da ONU insta todos os membros a, abre aspas, abster-se em suas relações internacionais da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado, fecha aspas. Ao mesmo tempo, reconhece, abre aspas, o direito inerente de autodefesa individual ou coletiva em caso de ataque armado, fecha aspas. Os advogados internacionais de direitos humanos têm uma visão restritiva. Em tempos de paz, assassinatos são ilegais. Em tempos de guerra, eles podem ser permitidos dependendo se estão de acordo com as leis da guerra. A Ucrânia alveja comandantes russos de alto escalão, assim como os aliados em 1943 derrubaram um avião que transportava um almirante japonês, Isoroku Yamamoto, nas Ilhas Salomão. E quanto ao terrorismo internacional, que muitas vezes se encontra num terreno nebuloso entre a normalidade e a guerra? Segundo o direito internacional, os países devem lidar com o terrorismo por meio das ferramentas da aplicação da lei, incluindo cooperação internacional e extradição. Ação letal equivale a assassinato extrajudicial, ou seja, não deveria nem poderia acontecer. No entanto, os Estados Unidos em particular têm buscado maior liberdade legal de ação. Uma abordagem tem sido qualificar a soberania. Ação militar, alega, é permitida quando um Estado está incompetente ou incapaz de impedir atos de terrorismo. Em certos momentos, também designou territórios no exterior como áreas de hostilidades ativas, onde as forças armadas podem operar com mais liberdade. Outra rota tem sido expandir o direito à autodefesa. Um passo é declarar que esse direito inclui responder a ataques por atores não estatais, bem como por estados. O próximo passo é afirmar o direito à autodefesa antecipatória, permitindo a um país usar a força para evitar uma ameaça iminente de ataque. A definição mais amplamente aceita é de que a ameaça deve ser instantânea, avassaladora e não deixar escolha de meios em nenhum momento para deliberação. No entanto, isso também foi ampliado. Em 2001, o presidente George W. Bush foi mais longe e começou a adotar ideias de prevenção para justificar o uso da força mesmo antes que as ameaças estejam totalmente formadas. A administração de Barack Obama também redefiniu o significado de iminente. Eric Holder, seu procurador-geral, disse que era necessário considerar não apenas a proximidade da ameaça, mas também a janela de oportunidade para agir. Grande parte desse pensamento é emprestado de Israel, cuja Corte Superior decidiu em 2006 que, no caso de terroristas, abre aspas, o repouso entre hostilidades não é nada mais do que a preparação para a próxima hostilidade, fecha aspas. O exemplo dos Estados Unidos encorajou um afrouxamento semelhante das regras na Grã-Bretanha, Austrália e França. Mas alguns argumentam que tudo isso não passa do Ocidente concedendo a si mesmo direitos que não se aplicam aos outros. A Índia poderia argumentar, como fazem os jornais pró-governo, que o assassinato do senhor Nijjar se encaixa nas ideias do Ocidente sobre combate ao terrorismo. O separatismo Sikh, como já falei antes, levou ao derramamento de sangue no passado, incluindo o assassinato em 1984 da primeira-ministra Indira Gandhi e o bombardeio no ano seguinte de um avião da Air India que voava de Montreal para Londres. Embora muito reduzida, a violência Sikh poderia ressurgir. A Índia alega que Nijjar estava envolvido em atividades violentas e ofereceu uma recompensa por sua captura. Em sua visão, a recusa do Ocidente em reprimir o separatista Sikh representa uma ameaça. No entanto, o governo prefere dizer que não tem nada a ver com a morte do dissidente. Desenvolver um braço competente para operações secretas não é fácil. Requer recursos e know-how para rastrear o alvo, organizar um ataque e evitar a prisão e detecção dos mandantes. Os espiões da Índia podem pensar que estão emulando aqueles dos Estados Unidos e de Israel. Alguns até falam da israelização do Serviço de Inteligência Estrangeira da Índia, o Research and Analysis Wing, o RAW. Mas a linha é tênue entre eliminar terroristas e se livrar de adversários políticos. Assassinatos podem fazer muito para alertar o mundo sobre a brutalidade dos regimes que os ordenam. E o caso mais recente da Índia deixa muitas dúvidas sobre a real intenção do regime indiano e qual o futuro de sua atuação internacional.